São 13h30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da sessão vespertina da Voz da América em português. Na realização, o Jaime Faria. Na sonoplastia, o Nick Ivanov. As notícias estarão com João Santa Rita. Eu sou o Amante Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque nas notícias, Israel mata comandante do Hezbollah procurado nos Estados Unidos. Forças americanas vão regressar ao Chad. Num dos distritos mais pobres da província de Maputo, isto é Moçambique, a 150 km da capital Maputo, as condições do sistema de ensino público preocupam a comunidade local. Somos a Voz da América em português e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor, a nossa emissão está na internet. VOA Português, a nossa referência. Também estamos com notícias em texto áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o mais um, 202-251-9466. 13h31 aqui em Washington. De seguida, convido o João Santa Rita para as notícias do mundo.
A Força Aérea Israelita bombardeou hoje um alvo nos subúrbios sul da capital libanesa, Beirute, onde diz ter morto destacados comandantes do Hezbollah. Fontes libanesas confirmaram que um dos mortos era um comandante operacional do movimento procurado pelos Estados Unidos, que tinham oferecido uma recompensa de 7 milhões de dólares pela sua captura. Trata-se de Ibrahim Aquil, que organizou um ataque com bombistas suicidas em camiões em 1983, contra a embaixada americana em um quartel de fuzileiros americanos estacionados então na capital libanesa. Mais de 300 pessoas morreram nesses atentados. Aquil foi morto num ataque aéreo israelita quando participava numa reunião de comandantes de uma unidade de elite do Hezbollah, conhecido pelo nome de Unidade Radwan. As autoridades militares israelitas disseram que 10 destacados comandantes do Hezbollah foram mortos no mesmo ataque. Forças israelitas mataram, entretanto, pelo menos 27 pessoas em ataques aéreos e com tanques de guerra nas zonas norte e centro de Gaza, disseram as autoridades médicas do território. Tanques estavam hoje a avançar na cidade de Rafa, onde o Hamas disse que os seus combatentes, estavam envolvidos em intensos combates com forças israelitas. Israel diz que nas últimas semanas matou centenas de combatentes do Hamas nessa zona e também destruiu túneis e locais de armazenamento de armas. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que chegar a um acordo de cessar-fogo é ainda realista, afirmando a jornalistas que é preciso continuar a batalhar por isso. Questionado sobre o impacto dos combates noutras partes da região, Biden disse também que há que garantir que as pessoas no norte de Israel, bem como no sul do Líbano, possam regressar às suas casas em segurança. Tropas americanas vão regressar ao Chad 5 meses depois de saírem do país, a pedido das autoridades deste país africano. O major-general Kenneth Ackman, que supervisionou a recente retirada de forças americanas do Níger, a pedido do chefe do comando americano, disse à Voz da América, em entrevista exclusiva, que os Estados Unidos e o Chad chegaram a um entendimento sobre o regresso de um número limitado de pessoal das forças especiais americanas. Segundo o oficial americano, foi uma decisão presidencial do presidente tchadiano Mahmoud Derby. E agora o comando americano está a trabalhar nos detalhes sobre como regressar. Em abril, os Estados Unidos retiraram cerca de 70 membros das forças especiais do Chad antes das eleições presidenciais do país. Derby venceu as eleições e finalmente decidiu permitir o regresso das forças americanas. Ackman disse à Voz da América que os militares dos Estados Unidos planteiam uma operação menor do que o quartel-general que as forças mantinham anteriormente no Chad, cuja força antiterrorista de 11 mil membros está a combater um número crescente de militantes do Boko Haram e do Estado Islâmico. A Rússia alertou o Ocidente e a Ucrânia na sexta-feira sobre o que disse serem consequências desastrosas se Kiev agir contra a Bielorrússia aliada russa, deixando claro que vai intervir para defender um país onde tem implantadas armas nucleares táticas. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que Moscovo está preocupada com o que chamou de atividade cada vez mais provocadora na fronteira com a Bielorrússia, dizendo que não descartava que pudesse haver tentativas de escaladas na região. Dias depois da incursão surpresa da Ucrânia em 6 de agosto na região russa de Kursk, o líder bielorrusso Alexander Lukashenko disse, sem fornecer provas, que Kiev poderia estar a ter ideias em atacar a Bielorrússia. E, finalmente, um tribunal keniano decidiu hoje que a empresa-mãe do Facebook, Meta, poderá ser processada no país da África Oriental pela demissão de dezenas de moderadores de conteúdo que trabalhavam para uma empresa contratada pela Meta.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. Neste país, um estudo do Centro de Integridade Pública, que é o CIP, revela que a implantação da mineira chinesa Huayou, que explora areias pesadas há mais de 10 anos em Angoche, na província de Nampula, provoca sérios problemas ambientais que conduzem as comunidades à pobreza. A partir de Nampula, a reportagem é de Adina Sualehe.
Segundo o estudo, com as atividades desenvolvidas pela mineradora, as dunas que serviam para proteger aquela região costeira contra tempestades, inundações, entre outros fenômenos, aliado ao bloqueio do curso da água, podem ter agravado os impactos para as comunidades e para o ambiente. O CIP aponta ainda a destruição da vegetação nativa, existência de buracos abandonados e alteração da qualidade da água e do solo como problemas que estão a ter impacto direto na vida das comunidades que hospedam o projeto. A apresentação do estudo, que também faz menção ao incumprimento de algumas responsabilidades sociais da empresa, como a construção de infraestruturas básicas de saúde, educação e desporto, e o fraco compromisso do Estado na fiscalização das ações de restauração ambiental, acontece numa altura em que a empresa tenta melhorar a sua relação com as comunidades, uma vez que durante a implantação foi bastante contestada pela população que na altura não tinha sido consultada. O estudo, de acordo com Edson Cortes, diretor executivo do CIP, tem o objetivo de mostrar aos diferentes intervenientes da sociedade sobre as dimensões dos impactos ambientais que a empresa está a ter nas comunidades. O líder de uma das comunidades onde é explorado o recurso em Angoche, Lopes Cocotela, diz que um dos aspectos que não tem melhorado desde a instalação do projeto são as vias de acesso.
As vias são ainda degradadas, que quando chove, tira lama e, quando é tempo seco, vivemos na poeira.
As denúncias que constam no estudo nunca chegaram ao Ministério Público da província de Nampula, disse um representante que esteve na apresentação do mesmo, o qual deu a conhecer que a instituição conta com um ponto focal para lidar com casos relacionados a crimes ambientais. O representante do governo local, Salomão Francisco, disse não serem reais as informações contidas no estudo e justifica que as autoridades governamentais têm intervido as preocupações apresentadas pela comunidade que têm a ver com a empresa. Embora reconheça algumas falhas e incumprimentos durante a implantação do projeto, o representante da mineradora, Jui Li, disse que de 2018 a esta parte melhoraram significativamente as intervenções, tanto ambientais como sociais.
Ainda tenho que agradecer a existência de sociedades civis, organizações sociais civis como o CIP, porque nós, antes da Humani, a verdade é que antes de 2017, nós não vivemos muito bem.
Importa referir que, de acordo com o estudo, na componente de responsabilidade social, as mudanças efetuadas pela empresa começaram a fazer-se sentir em 2015 com a disponibilização de uma ambulância usada para o Hospital Rural de Angoche. No ano 2021, a empresa construiu cerca de 32 furos de água para abastecer a população e fez o alargamento da rede elétrica em Murua, Namau e Sangaje, entre outros projetos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenha.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos agora a Maputo, que é a capital de Moçambique, num dos distritos mais pobres desta província, localizado a cerca de 150 quilômetros de Maputo, que é a capital. As condições do sistema de ensino público preocupam a comunidade local. Quem verificou isso foi o William Mapote.
Em ano eleitoral, pais e encarregados de educação e alunos de 20 escolas primárias do distrito de Magude, província de Maputo, foram chamados a deixar o seu nível de satisfação sobre o setor da educação. Os resultados naquele que é um dos distritos mais pobres do país mostram uma preocupação daquele grupo com alguns aspectos que consideram essenciais para um melhor processo de ensino e aprendizagem no país.
Existe uma lista de escolas que estão em situação bastante crítica, está relacionada com a insuficiência do equipamento nas salas de aula. Temos também a questão da falta de redação escolar, a questão da indisponibilidade de material para os alunos e alunas com necessidades específicas especiais, a questão da escassez de luz escolar.
Era Edith Joaquim, responsável no Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, organização que conduziu o processo. A avaliação realizada na primeira metade do ano em curso faz parte do projeto Nosso Futuro Brilhante, implementado pela organização Counterpart, com o financiamento do Departamento da Agricultura do Governo Americano e USDA. Através de um processo de avaliação com base no chamado cartão de pontuação comunitário, como parte dos utentes do sistema de ensino, a comunidade de Magude mostrou seu desagrado numa clara demonstração de exigir mais das autoridades neste setor. Nico Bisse, coordenador de uma das organizações comunitárias de base em Magude.
O não satisfeito é um cartão vermelho que diz um perigo ou uma frustração. Estamos a falar da falta ou da suficiência de carteiras ou de sala de aulas. Aí votaram não satisfeitos, a maioria. Então, aí tivemos um baixo nível de satisfação.
A diretora dos Serviços Distritais de Educação em Magude, Isabel Fumo, teve acesso à avaliação e deixou o seu sentimento.
Acompanhei o relator com preocupação, primeiro, visto que para se fazer aquele relatório ou para se trabalhar no terreno, teve-se em conta o manual de indicadores, padrões de qualidade. Aí temos que, se não são cumpridos ou não são executados, criam embaraço psíquico para quem é gestor.
No meio de várias preocupações, uma satisfação de realce. As comunidades estão satisfeitas com a implementação do projeto de lanche escolar, que conta com o financiamento da USDA, que, segundo a avaliação das autoridades de educação, acabou com as desistências escolares no distrito.
Nas famílias há situações de fome. E quando a criança sabe que na escola poderia apanhar qualquer coisa para comer, é uma motivação. Então, não temos problema de desistência.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau incinerou ontem 2.633 kg de cocaína. O jornal O Democrata de Bissau reporta que a referida droga foi apreendida na Operação Landing pela Unidade Nacional de Combate à Droga este mês no Aeroporto Internacional de Bissau. O diretor nacional da Polícia Judiciária, Domingos Monteiro Correia, disse que já foram detidos os primeiros suspeitos. A investigação vai continuar e nos próximos tempos poder-se-á ter resultados mais salientes, prometeu Correia. O embaixador dos Estados Unidos em Angola disse que ele não pode, no momento, confirmar a visita do presidente americano Joe Biden, mas indicou indiretamente que essa visita vai realizar-se. Numa entrevista ao Novo Jornal, o embaixador Tolibo Mushing confirmou que esta possibilidade está a ser estudada, mas que, e citamos, só a Casa Branca tem a agenda do presidente. Fim da citação. Vamos esperar até a Casa Branca faça um anúncio final, acrescentou o embaixador. A Casa Branca tem mantido até agora silêncio sobre a visita anunciada em primeira mão pela agência Reuters, que disse que a mesma deverá dar-se em outubro. Na sua entrevista ao Novo Jornal, o embaixador americano refutou também afirmações que os Estados Unidos buscavam base militar em território angolano. Além das crescentes ligações políticas e económicas entre os dois países, Washington tem estado também a apoiar os esforços de mediação do presidente João Lourenço no conflito no leste da República Democrática do Congo. Essas negociações arrastam-se há alguns anos, mas agora, pelas poucas informações que são públicas, há também avanços concretos. João Santa Rita.
Depois de uma longa conversa telefónica ontem entre os presidentes João Lourenço e Paul Kagame, do Ruanda, o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Teta António, foi enviado a Kinshasa e há agora, segundo disse o Jornal de Angola, um acordo para uma reunião de peritos de inteligência do Congo Democrático e do Ruanda no próximo dia 30, em local não revelado. Ao que se sabe, nessa reunião, será analisado o que diplomaticamente se chama de desengajamento das forças e levantamento das medidas defensivas por parte do Ruanda. A mediação angolana, no conflito, parece ter ganho um novo ímpeto depois de, no mês passado, o presidente João Lourenço ter apresentado aos seus homólogos do Ruanda e da República Democrática do Congo uma proposta concreta de acordo de paz duradoura visando pôr fim ao conflito no leste congolês. Para o efeito, o presidente angolano reuniu-se em Kigali com o presidente ruandês, Paul Kagame, e depois com o presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi. Posteriormente, os ministros dos Negócios Estrangeiros de Angola, Teta António, do Congo Democrático, Thérèse Kayikwamba, e do Ruanda, Olivier Jean-Patrick Ndoungouré, mantiveram pela terceira vez um encontro de 2 dias em Luanda, seguido de uma reunião de peritos, também na capital angolana, no início deste mês. Nessa reunião, disse o Jornal de Angola, foi discutido o Plano Harmonizado de Neutralização das FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que é um grupo rebelde ruandês que opera a partir do Congo e que levou as autoridades ruandesas a enviarem tropas para o Congo e a apoiarem o grupo rebelde congolês, o M23. Nessa reunião de peritos foi também discutido, e estamos a citar, o desengajamento das forças e levantamento das medidas defensivas por parte do Ruanda, cujo conceito de operações para a sua implementação será elaborada no próximo reunião de peritos de inteligência prevista para os dias 30 de setembro e 1 de outubro. Essa reunião, portanto, em que será discutido o tal desengajamento das forças e levantamento de medidas defensivas por parte de Ruanda, essa reunião, dizíamos, portanto, poderá ser de grande importância para os avanços nas negociações. Até agora não houve, oficialmente, qualquer alusão a uma possível participação dos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, nas negociações. Mas há notícias não confirmadas que representantes seus teriam também estado em Luanda. Esta semana, o enviado especial do secretário-geral da ONU para a reunião dos Grandes Lagos, Wang Xia, esteve em Luanda, onde afirmou que as Nações Unidas têm confiança na liderança do presidente João Lourenço e, citamos, também nos esforços que têm envidado para a conclusão definitiva da situação de segurança e de paz na reunião dos Grandes Lagos. As Nações Unidas, disse ele, estão à disposição para acompanhar e apoiar plenamente o processo de Luanda e os esforços para se conseguir a paz, a estabilidade durável na região dos Grandes Lagos, disse Wang Xia. Tudo indica que há ainda um longo caminho a percorrer. Embora, como se pode verificar pela atividade diplomática, parece que há avanços.
A menos de 50 dias da corrida presidencial deste ano, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris estão a fazer campanha em estado-chave, cada um declarando que tem as políticas para impulsionar a economia. O nosso colega Scott Stern prepara esta reportagem aqui na voz da Paula Alves Silva.
Donald Trump afirma que os postos de trabalho dos trabalhadores do setor automóvel no estado do Michigan estão ameaçados pelas políticas de energias renováveis do seu adversário.
A China vai tomar conta de todos os vossos negócios por causa do carro elétrico e porque eles têm o material. Nós não temos. O que nós temos é uma coisa chamada gasolina. Nós temos gasolina. Temos tanta gasolina que não sabemos o que fazer. Eles não têm gasolina. Então porquê é que estamos a fazer um produto que eles dominam?
Com a maioria dos eleitores americanos a dizer que a economia e a inflação são os seus principais problemas eleitorais, J.D. Vance, companheiro de candidatura de Trump, mantém a pressão na campanha para ligar as preocupações económicas a Kamala Harris.
Inflação a explodir. A culpa é de Kamala Harris. Mercearias que não podem pagar. A culpa é de Kamala Harris. Habitação que é incomportável para as jovens famílias americanas. A culpa é de Kamala Harris.
As propostas económicas de Harris nesta campanha incluem benefícios fiscais para os proprietários de casa pela primeira vez, para os novos pais e para os proprietários de pequenas empresas. Esta semana, disse a jornalistas negros no estado da Pensilvânia que parte da melhoria da economia dos Estados Unidos passa por ultrapassar a divisão dos seus adversários.
Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do?
O preço dos produtos alimentares ainda é demasiado elevado? Sim. Tem mais trabalho a fazer? Sim. E digo-vos que acredito que ofereço uma nova geração de liderança para o nosso país que visa, em particular, virar a página de uma era que, infelizmente, nos mostrou tentativas de alguns para incitar ao medo, para criar a divisão no nosso país e para fazer o trabalho que visa trazer algum nível de otimismo e, atrevo-me a dizer, ambição sobre o que sei que é possível no nosso país.
Trump diz que está otimista em relação ao país, desde que seja ele a liderá-lo. Diz que a economia seria muito mais forte hoje, com tarifas mais duras sobre as importações, se ele tivesse sido reeleito em 2020. Nos últimos dias desta campanha, Trump continua a afirmar falsamente que a sua derrota em 2020 foi falseada.
Se não me saísse bem em 2020, nem sequer pensaria em fazer isto. Mas estivemos fenomenalmente bem e aconteceram coisas muito, muito, muito más. E não vamos deixar que isso volte a acontecer.
O companheiro de candidatura de Harris, Tim Walz, é um antigo professor que diz que Trump parece estar a ter dificuldade em compreender a sua derrota de há 4 anos.
Acho que sou um ótimo professor e dou sempre aos meus alunos oportunidades extras para aprenderem. Por vezes, não se aprende a lição à primeira. Portanto, Donald Trump não aprendeu a lição à primeira. Mas a boa notícia é que ele vai aprender a lição em novembro.
Harris e Walz estão praticamente empatados com Trump e Vance na maioria das sondagens de opinião pública nos cerca de 7 estados decisivos que irão decidir esta corrida. À medida que o dia das eleições se aproxima, as campanhas vão concentrar o seu dinheiro e atenção quase exclusivamente nesses estados.
Os líderes mundiais reúnem-se para as suas reuniões anuais nas Nações Unidas a partir deste domingo e as guerras em Gaza, Sudão e Ucrânia serão o centro das atenções. Margaret Bashir, nossa correspondente nas Nações Unidas, reporta aqui a narração de Ana Guedes.
A Assembleia Geral das Nações Unidas este ano terá lugar num cenário global sombrio, o secretário-geral da ONU, António Guterres.
Vemos divisões geopolíticas fora de controle e conflitos descontrolados, sobretudo na Ucrânia, em Gaza, no Sudão e não só.
A Guerra de Gaza está a aproximar-se do seu aniversário de 1 ano, com mais de 41 mil palestinianos mortos e uma centena de reféns levados de Israel ainda em cativeiro do Hamas. Mas é improvável que haja progressos no sentido de um cessar-fogo na reunião da ONU. Randa Slim é membro sénior do Instituto do Médio Oriente, com sede em Washington.
I don't see much traction.
Não estou a ver muita tração. Penso que ambos os lados, neste caso o Hamas e o primeiro-ministro israelita, parecem estar a preparar-se para uma guerra prolongada, um conflito prolongado.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente palestiniano Mahmoud Abbas vão certamente centrar-se na guerra quando se dirigirem à Assembleia Geral na quinta-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também é esperado em Nova Iorque. Mais de 2 anos e meio depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, a paz continua a ser difícil de alcançar. É provável que Zelensky defenda a necessidade de mais apoio militar e armas de longo alcance durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia na terça-feira e na Assembleia Geral na quarta. Richard Gowen é diretor do Grupo de Crise Internacional para a ONU.
Para a Ucrânia, o grande desafio é impedir o avanço da Rússia no leste da Ucrânia. O futuro da guerra será decidido no campo de batalha e não na ONU.
O presidente russo Vladimir Putin não se deslocará a Nova Iorque, mas o veterano ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, sim. Os diplomatas reuniram-se também para discutir a guerra no Sudão. Apesar de múltiplas iniciativas internacionais não cessar fogo e 17 meses de combates, deslocaram mais de 10 milhões de pessoas e empurraram milhões para a fome. Entre as caras novas da ONU, este mês, contam-se o primeiro-ministro Keir Starmer e o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará a sua última aparição na ONU. Depois de 2 tentativas de assassinato, o antigo presidente Trump, a Voz da América, perguntou se os Estados Unidos podiam garantir segurança dos mais de 130 presidentes e primeiros-ministros que virão a Nova Iorque. Linda Thomas Greenfield é embaixadora dos Estados Unidos na ONU.
All the stops, New York City...
Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A cidade de Nova Iorque tem polícia por todo lado. A segurança diplomática está a apoiar os serviços secretos para garantir a segurança de todos os chefes de Estado que vão estar aqui na cidade.
As negociações sobre um pacto para o futuro substantivo têm sido difíceis, mas espera-se que seja adotado.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana, equipas de Angola e Moçambique lutam pela sobrevivência na Liga dos Campeões e na Taça das Confederações. E vamos começar com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, onde o Sagrada Esperança recebe o Enugu Rangers da Nigéria no domingo. Na primeira mão, o Enugu venceu por 1-0, pelo que Sagrada Esperança, para ter esperança, só tem que pensar numa coisa, ter esperança de marcar. Tem que vencer por 2 golos de diferença. Petro do Luanda está em ação já amanhã, em casa, contra o Manimé Union do Congo Democrático. Primeira mão, a equipa congolesa venceu por 2-1. Petro tem que ganhar e evitar golos, caso contrário, au revoir. Na Taça das Confederações, homens da Lunda Sul estão na África do Sul para amanhã defenderem a margem favorável de 1-0 que alcançaram na primeira mão contra o Sekukuni United. Estão na cidade de Polokwane. O Bravos do Maqui tem a mesma tarefa, tem que ser Bravos, porque teve o mesmo resultado favorável de 1-0 frente ao Saint-Eloi Lupopo do Congo Democrático. Tem que defender esse resultado. E também com uma vantagem de 1-0 e também a jogar fora, temos os Black Bulls de Moçambique, que defrontam a equipa da Guiné Equatorial, o Toodoyo. Tudo, portanto, jogos difíceis para os angolanos e para a única equipa de Moçambique ainda presentes. Estas são as segundas pré-eliminatórias que dão acesso à fase de grupos. Temos a certeza que quase todos vão passar. Bem, esperemos que sim. No Campeonato do Mundo de Futebol de Salão, amanhã Angola defronta a Argentina, num jogo que já não conta para nada. Angola foi eliminada depois de perder no seu grupo com o Afeganistão e com a Ucrânia. É, vai ser difícil com a Argentina. Agora vamos para o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes do Mundo. Ontem terminou a primeira jornada da nova Liga dos Campeões, com um novo formato de 36 clubes. E ontem o Benfica de Portugal começou muito bem, muito obrigado. Foi a Belgrado bater o Estrela Vermelha por 2-1. O treinador Bruno Lage, que assumiu o controle da equipa há 2 semanas, estava contente, mas cauteloso.
São 3 pontos, mas é manter-nos com os pés no chão, e a mensagem que eu já passei aos jogadores: este jogo já terminou, o nosso foco já está em recuperar e preparar já o jogo seguinte com o Boa Vista.
Bruno Lage, treinador do Benfica. 2 equipas espanholas estiveram em ação. Atlético Madrid bateu o Leipzig por 2-1, golo da vitória aos 90 minutos, depois de ter estado a perder por 1-0. Barcelona perdeu com o Mónaco 2-1, teve um jogador expulso logo aos 10 minutos e a partir daí foi tudo dominação do Mónaco e Barcelona a sobreviver, graças a um golo do miúdo Lamine Yamal. Contra a corrente do jogo, empatou, mas depois perdeu. Como disse um jornal espanhol, nova liga, velho Barça. Isto porque o Barça não tem ido muito longe nesta competição e, se continuar assim, também não vai muito longe. Este ano, como disse, há 36 clubes, os 8 primeiros passam automaticamente aos oitavos de final, depois há uma eliminatória para decidir quem são os outros 8. A próxima jornada começa já no dia 1 de outubro. Este fim de semana regressam os campeonatos nacionais.
E assim foi a nossa emissão vespertina, marcar o ponto final com o desporto aqui de João Santa Rita, recordar alguns dos títulos que destacamos. Num dos distritos mais pobres da província de Maputo, Magude concretamente, localizado a 150 quilómetros da capital de Moçambique, as condições do sistema de ensino público, neste caso concreto, preocupam a comunidade local. Forças americanas vão regressar ao Chad e Israel mata comandante do Hezbollah procurado pelos Estados Unidos. Nestes últimos 30 minutos, na sua companhia, estiveram o Nick Ivanov, o Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Amanhã estará aqui a Ana Guedes para a emissão do final de semana. Um forte abraço e para já um bom fim de semana.